בעזרת השם, דף קכ"ט שבת, אסתמוס דף קכ"ה עמוד ב', דף קכ"ה ורסו, נסיגונדה ליה נשבשו פרסימה, וחכמים אומרים בין כך ובין כך נוסדו ספונצ'ינוס. אסתמוס כחבי זה הכי המשנה, משנה פלו, כבר נוסף ושמה ז'נה לשבת. סלקטיה פריביסאום, ג'פיסאום ז'נה לשבת, סי ופשו דה ז'נה למקוזה פוסצ'יסה, אה קאזה. Não é uma janela embutida. Será que é proibido? Não, a Rebeza falou que depende. Se esse fecho está pendurado, suspenso no ar é permitido. Faz parte da casa, já a pessoa não está construindo aqui a casa. E se esse fecho não está suspenso no ar, chega até o chão. Então é proibido fechar essa janela em Shabbat, que foi uma beleza. Rahamim falam que de qualquer forma é permitido. Agora a gente vai tentar entender a opinião de Rahamim. Fala Gemara, mai ben kach ben kach, que significa ben kach ben kach, tanto assim quanto assim é permitido. O que os sábios permitiram? Será que eles permitiram mesmo que essa janela está completamente desconectada da casa, não está amarrada à casa? Ou será que eles só permitiram se ela está amarrada à casa, mesmo que ela chegue até o chão, não está suspensa no ar, já é suficiente para permitir? Isso vai perguntar Gemara aqui. Amar Abiyah Amar Avkana, falou o sábio, Ben Kashur Ben Shenu Kashur, fala o sábio, mesmo que essa janela não está amarrada à casa, é permitido fechar em Shabbat, que foi o primeiro de Chachamim. Uma vez que a pessoa já pensou na véspera de Shabbat de usar isso como fecho, então é como se já fosse parte da casa, a pessoa não está construindo um pedaço da casa. Isso fala aqui a Gemara. Pergunta, fala a Gemara, Ushem Itukan, com a condição que a pessoa pensou na véspera de Shabbat em usar isso em Shabbat, aí faz parte da casa, já não está construindo. Continua a ler a Bíblia, Velei Mamá, Ben Talui, Ben Shenu Talui, perguntou a Bíblia, por que Rabi Abba falou o nome de Rav Kahana, que os Rahamim permitiram aqui fechar essa janela, mesmo que ela não está amarrada à casa? Poderia ser que Ben Kahu Ben Kah, tanto assim quanto assim, significa mesmo que está suspenso, mesmo que não está suspenso, mas tem que estar amarrado à casa, aí vai fazer parte da casa. Veuxi Kashur, somente se está amarrado pode fechar, por que Rav Kahana falou que mesmo que não está amarrado é permitido. Fala Gemara, fortificando a pergunta de Rabi Irmiá, de Amar Abba Barbarachan, Amar Rabi Yohanan, falou o sábio nome de Rabi Yohanan, que é Machloket Kahn, do mesmo jeito que Rabi Eliezer e Rahamim discutiram aqui com relação àquela janela, Kah Machloket Beneger, Anigrar, também tem a mesma Machloket com relação a Neger Anigrar, é uma estaca que se usa como tranca para a porta. As trancas antigamente eram um anel que saía da porta, e tinha uma estaca que entrava nesse anel no chão e enficava num buraco no chão. Esse negra nigrar, será que é permitido trancar essa porta em Shabbat? Também talvez a pessoa está fazendo uma extensão à construção da casa, se a pessoa está trancando isso. Negra nigrar significa que essa estaca está amarrada à porta, porém está arrastando no chão, não está suspensa no ar. Fala a Mishnah, letra negra nigrar. Essa estaca que está arrastando no ar, mesmo que ela está amarrada à porta, no Alim Boba Migdash, Avaloba Medina, é permitido trancar as portas do Betamigdash com essa estaca, mas é proibido fazer isso no Medina, fora do Betamigdash. Ou seja, a Peratura poderia trancar a porta com essa estaca, uma vez que ela está amarrada à porta, faz parte da casa. Porém, os sábios falaram que uma vez que parece um pouquinho que a pessoa está fazendo uma extensão nova à casa, uma vez que está arrastando no chão essa Neger, essa estaca, então eles falaram que fora do Betamigdash é proibido trancar essa porta. No Betamigdash é permitido trancar a porta, porque no Betamigdash nenhuma proibição rabínica se aplica. Os Kohanim são zrizim, os Kohanim são ágeis e são cautelosos. Os sábios não decretaram nenhuma lei rabínica no Betamigdash. Porém, fora do Betamigdash é proibido. Ve'amunach kan ve'kan astur. Porém, se essa estaca está no chão, não conectada à porta, não está amarrada à porta, mesmo no Betamigdash é proibido conforme está na cama, porque realmente a pessoa está fazendo uma extensão à construção, e é proibido fazer uma extensão, é boné, e mesmo no Betamigdash é proibido, quem me deu raita isso. Esse é o opinião de Tanakama. Rabi Uda vai discutir com Tanakama. Hamunach Bamigdash. Se tem uma estaca que está desconectada da porta, pode trancar no Betamigdash essa porta. Uma vez que a pessoa pensou da véspera de Shabbat Yom Tov de usar essa estaca como tranca, então já faz parte da construção e está permitido trancar no Beit HaMikdash. Midera Banana é proibido, por isso só no Beit HaMikdash é permitido, fora do Beit HaMikdash é proibido. Vai nigrar, se essa estaca está amarrada à porta, porém está arrastando no chão, vai midinar, fala Rabi Uda, é permitido trancar fora do Beit HaMikdash também, uma vez que está amarrada à porta, faz parte da construção e não tem problema. Ou seja, tem duas machlokot, Rabiudá e Tanakama. Com relação a Negra Nigrar, essa estaca que está amarrada, porém está arrastando no chão. E Negra Munach, essa estaca que está desconectada à casa. Se tem Negra Nigrar, fala Tanakama, que está arrastando no chão, só pode trancar no Betamigdash. Rabiudá fala que mesmo fora do Betamigdash pode trancar. Se ela está desconectada da casa, então fala Tanakama, é proibido trancar mesmo no Betamigdash. A Bíblia fala que pode trancar no Beit HaMikdash, fora do Beit HaMikdash é proibido. Agora eu vou explicar melhor essa machloca entre a Bíblia e Tanakama. Etânia, uma braita, esse é o Negra Nigrar. Qual é esse caso que Tanakama e a Bíblia estão discutindo com relação a Negra Nigrar que está amarrado, porém está arrastando no chão? Shinoalim, Boba Migdash, que falou Tanakama que pode trancar no Beit HaMikdash, Avaloba Medina, que é proibido trancar fora do Beit HaMikdash, Koshe Kashu Betalui Veroshom Magia Laaretz. É uma estaca de madeira que ela está suspensa, uma extremidade no ar e uma extremidade está encostando no chão. Aí falou Tanakama que no Beit HaMikdash pode trancar, fora do Beit HaMikdash não pode trancar. Rabiudá fala, Rabiudá Omer, Ze Ab Medina Mutar. Nesse caso, mesmo fora do Beit HaMikdash é permitido, uma vez que tem uma extremidade que está suspensa no ar, mesmo fora do Beit HaMikdash é permitido, ela exige a Medina Sul, fala Rabiudá, qual é o caso? Que fora do Beit HaMikdash é proibido trancar a porta, kol sheino lo kashur velo talui, veshomto manicho bakeren zavit. Fora do Beit HaMikdash, o único caso que está proibido trancar as portas fora do Beit HaMikdash é quando não está amarrado, não está suspenso, a pessoa tira essa tranca da porta e coloca no canto da casa, porque não está amarrada a porta, aí é proibido trancar fora do Beit HaMikdash também, porque a pessoa está construindo uma extensão à residência. Continuava a Rabbi Yoshua bar Abba, Mishmedeula, Mantan Negra Nigrar, Rabelezeri, fortificando ainda mais a pergunta de Rabirmia. Tudo isso vai perguntar aqui a Gomará, a pergunta de Rabirmia. Rabbi Yoshua bar Abba falou em nome de Ula, quem é o Tana que falou Negra Nigrar, que é proibido fechar uma porta com um Neger, essa estaca que está amarrada à porta, porém está arrastando no chão, fora do Beit HaMikdash? Rabelezeri, da nossa Mishnah, que falou com relação a fechar aquela janela. Só se está suspensa no ar, pode fechar essa janela. Se não está suspensa no ar, é proibido fechar essa janela. Beleza, também falou com relação à estaca. Só se está suspensa no ar, pode trancar essa porta fora do Beit HaMikdash. Ou seja, a opinião de Rabbi Yehuda, que discutiu com Tanakama, no caso da estaca, vai ser aparentemente a opinião de Rahamim da nossa Mishnah. Rabbi Yehuda falou, só se está amarrado, está nigrar, está arrastando no chão, pode trancar fora do Beit HaMikdash. A mesma coisa com relação à nossa janela, da nossa Mishnah. Se você está arrastando no chão, pode fechar essa janela. Mas se não está amarrada a casa, está proibido fechar essa janela. Como pode ser que Rabi Abba, foi o nome de Rabi Kana, que conforme Rechamim, pode fechar essa janela mesmo que não está amarrada a casa. Estrigamara Marlei, Ana de Amri, que é Itana de Tânia. Falou Rabi Abba, em nome de Rabi Kana, eu falei como aquele Tana da Braita. Ou seja, Rechamim da nossa Mishnah não é Rabi Yehuda, é um outro Tana. Kane. Um bambu cheio que no balabai de potear vendo elbo. O dono da casa falou que ele vai usar esse bambu como chave, como tranca. Bismache que a chuva está lui bapetar potear vendo elbo. Se esse bambu está suspenso a porta, então a pessoa pode trancar isso. Em que a chuva está lui, se não está suspenso e amarrado, em potear vendo elbo, não pode trancar. É como a opinião de Rebeliezer que a gente já viu. Aban Shimon Gabriel Omer Metukana Fabicheno Kashur. Aban Shimon Gabriel facilita mais a Alahá, ele fala: qualquer situação, esse bambu já está preparado, faz parte da casa, mas que a pessoa pensou da véspera de Shabbat Yom Tov, de usar ele como tranca, não está construindo nada novo. Isso falou aqui da Abiaba, em nome de Rav Kana. Aban Shimon Gabriel, que falou com relação ao bambu, vai falar também com relação à nossa Mishnah, que pode fechar essa janela, mesmo que não está amarrada a casa. A maravilha do Abashilat falou o sábio. Amaravasi Amarabi Yohanan. Qual é a alahá com relação a essa machloket? Alahá que Rabban Shimon ben Gamliel. Alahá como Rabban Shimon ben Gamliel é a pessoa que pensou em usar uma tranca, tanto o bambu quanto aquela estaca, quanto fechar uma janela, da véspera de Shabbat e Yom Tov. Já é suficiente para considerar que essas partes são partes da casa, e a pessoa que fechou isso em Shabbat não está fazendo nada de boné, não está construindo nada novo. Como a gente pode falar que Rabbi Yohanan falou que ela é como Rabban Shimon ben Gamliel? Ve'atnan na Mishnah contra isso. Coloque-se o Kelim. Todas as tampas de utensílios, viramos a página. Sheshlem Beit Achizah, Nitalim Be'Shabbat. Se elas têm um suporte para a gente segurar essas tampas, não é mukse, pode locomover isso em Shabbat. Amar Rabbi Yehuda bar Shila Amar Rav Asi, Amar Rabbi Yohanan, Hu Sheyesh Torah Tkli Alehem. Falou Rabbi Yohanan, somente se eles servem para outra coisa, fora uma tampa. Ou seja, tem outro uso, então não é muktzeh. Se só serve para uma tampa, então é muktzeh, não é um uso importante. E se perguntou aqui a Agmará, contra a Agmará anterior, que falou que Rabbi Yohanan disse que Allah é como Rabbi Shimon ben Gamliel. Aparentemente os bambus que Rabbi Shimon ben Gamliel falou que se usa como tranca não servem para nada fora trancar a casa. E conforme Rabbi Yohanan deveria servir aqui como Turat Kli, deveria ter outra função fora trancar a casa, assim como essas tampas têm que servir para outra coisa, para ser Turat Kli, para ser chamado de um utensílio. Se você quer falar que aqui também com relação a esse bambu que a pessoa está trancando serve para outra coisa fora trancar, aí falou Rabbi Yohanan lachá como Rabban Shimon ben Gamliel, umi bai Rabban Shimon ben Gamliel Turat Kli alaf. Rabban Shimon ben Gamliel fala que não precisa ter Turat Kli, ou seja, não precisa servir para um uso mais específico, fora o uso básico de uma tampa, de um utensílio, de um bambu, por exemplo. Que a Braita falou a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel na frente. Betânia, a Braita, conforme Rabban Shimon ben Gamliel, Hadiot Shel Dekel, Shigadran Leshem Etzim, Venimlach Alem Leishiva, a pessoa que arrancou galhos secos de uma palmeira na véspera de Shabbat, para fazer lenha. Venimlach Alem Leishiva, na véspera de Shabbat ele quer sentar sobre isso em Shabbat. Ele mudou de ideia. Tzarich Lekasher, conforme está na cama, a pessoa tem que fazer já a estrutura de uma cadeira da véspera de Shabbat, e aí não vai ser Muktzeh. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, En Tzarich Lekasher. Conforme está na cama, para não ser muk, você tem que fazer um ato, uma preparação. Rabban Shimon ben Gamliel fala que não precisa aqui amarrar, fazer uma estrutura de uma cadeira. Só pensar já é suficiente, mesmo que essas Hariot Shel Dekel, esses ramos, esses galhos de uma palmeira seca, não serve para nada fora uma cadeira. Mas assim, a gente vê que Rabban Shimon ben Gamliel não precisa Turat Kli, não é como Rabbi Yohanan falou anteriormente, que tem que ter Turat Kli, tem que servir para um outro uso, fora o uso básico, como uma tampa ou um bambu. Então tem uma contradição, Rabbi Yohanan falou que era Rai como Rabban Shimon ben Gamliel anteriormente, e aparentemente Rabbi Yohanan fala que não é Rai como Rabban Shimon ben Gamliel com relação a Turat Kli, com relação a, para não ser muktzeh, se tem que servir para uma outra coisa, fora a função básica, que esse utensílio serve. Para lembrar, Rabbi Yohanan se vira de Kavate Bechada ou Paliga de Bechada. Rabbi Yohanan concorda com Rabban Shimon ben Gamliel com relação a uma alahá e discute com Rabban Shimon ben Gamliel com relação a outra alahá. Ou seja, com relação a alahá de boné, construção, é suficiente a pessoa pensar da véspera de Shabbat que ele quer trancar a casa dele com um certo bambu, com uma estaca, ou ele quer fechar a janela dele com uma certa janela, com um certo vidro. É suficiente para não ser a proibição de boné em Shabbat, como Rabban Shimon ben Gamliel falou. Porque com relação a alahá de muktzeh, Rabbi Yohanan fala que tem que ter Turat Kli, tem que servir para outra coisa fora a função básica de uma tampa, de um utensílio, por exemplo, tem que servir para outra coisa fora ser uma tampa, mesmo que com relação a um bambu para trancar a casa, tem que servir para outra coisa. E Rabban Shimon ben Gamliel fala que não precisa servir para outra coisa, e Rabbi Yohanan discute com Rabban Shimon ben Gamliel. Continua a Gemara, Darash Rabbi Yitzchak Nafcha, Pitcha de Resh Galuta. Rabbi Yitzchak Nafcha estava explicando uma alahá na frente da casa do Resh Galuta. O Resh Galuta era aquele representante do povo de Israel na Galut, na diáspora. E falou Rabbi Yitzchak Nafcha, alahá que Rabbi Eliezer, alahá como Rabbi Eliezer da nossa Mishnah, para fechar uma janela em Shabbat, tem que ter uma janela suspensa e pendurada à casa. Pergunta a Gemara Metiv, Rav Amram, o Medivreem Lamadnu, a Mishnah, Dafkuf Nun Zayim Masechet Shabbat, a última Mishnah do Tratado de Shabbat, o Medivreem Lamadnu, disso que Rabbi Tzadok falou lá, e Abashol Ben Botnit falou lá, a gente aprendeu Shepokikin, é permitido fechar uma janela mesmo que ela não está suspensa ao ar. O Modedin é permitido fazer uma midá, ou seja, medir um utensílio para fazer uma mitzvah em Shabbat, Vekoshirim Be Shabbat, e é permitido também fazer um nó temporário em Shabbat. Que a gente vê que o quê? Que não é Alaka como Rabbi Eliezer, fala que é Gumara, Amada Abaye. Maidatka, por que você pergunta dessa última Mishnah Masechet Shabbat? Mishum Dektan Estama? Você quer falar que Alaka é como aquela Mishnah porque não foi citada nenhum nome de um sábio? Então é Alaka como Stam Mishnah, quando Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda HaNassi escreveu as Mishnot e não escreveu o nome de ninguém. Então quer dizer que Alaka é como essa Mishnah? Neger Anigra, Nam Estama aí. Com relação a Neger Anigra, aquela estaca que se usa como chave, também está escrito lá, sem o nome de um sábio, e até conforme Rabbi Eliezer, aquela Mishnah de Negra Negrar, então, talvez ela é como Rabbi Eliezer, assim como Rabbi Yitzchak Nafcha falou, a filo Achim, mesmo que a Abaye perguntou, mas se Rav. Uma vez essa Mishnah, o Medivreem Lamadnu, essa última Mishnah, Masechet Shabbat, que fala que Pukkim pode fechar essa janela, mesmo que a janela não está suspensa ao ar. É um macê, é um testemunho que Abitzadou, que Abashur ben Butrin costumavam assim. Então existe uma regra que macê, Rav. A coisa mais forte na Alahá é perceber que um sábio fez um costume ou uma Alahá conforme algum dos sábios. E é um testemunho que a Alahá é assim, é mais forte do que uma Stam Mishnah, uma Mishnah que não tem o nome de ninguém. Fala agora na continuação, uma Tnit, uma Mishnah. Kisui Akelim Sheishlem Betachizá. Tem um par de utensílios que tem um suporte para segurar, Nitarim Beshabat. É permitido locomover eles em Shabbat, não é Muktze. Aparentemente, se não tem um suporte para segurar, então é Muktze. Amarabiosi, falou Rabiosi, bebê do Varim Amorim, quando é que precisa de um suporte para segurar para não ser Muktze? Bekisui Karkaot, somente tampas que se coloca na terra como uma tampa para um buraco. Aí parece realmente uma construção, a pessoa que está colocando uma tampa no chão, parece que ele está querendo aqui fazer uma coisa fixa, uma construção fixa, e não pode locomover isso em Shabbat, se não tem aqui um beta rezar, um suporte para segurar, porque senão vai ser Muktze. Aval Bekisui Akelim, porém tampas de utensílios, Bengar Rubengar Netalim Beshabbat, falou aqui Rabiosi, discutindo com Tanakama. Uma tampa de um utensílio, mesmo que não tenha um suporte para segurar, não é Muktze, uma vez que não parece que a pessoa está construindo alguma coisa fixa, com certeza a pessoa vai colocar essa tampa no utensílio, vai tirar logo mais, e não está aqui fazendo uma coisa fixa de boné de construir. Continua a Gumará, Maravilhá Barshila, Maravassi. A Maravilhá falou o Sami nome de Maravilhá, Vihun Shesh Torat Kriyalen. Quando é que a pessoa pode locomover a tampa de um utensílio? Quando tem Torat Kriyalen, como a gente já viu essa membra, esse ensinamento de Maravilhá anteriormente, só se essa tampa serve para outra coisa fora, tampar o utensílio, aí ela não é Muktze, ela é um utensílio importante. Se só serve para tampar um utensílio, ela ainda é Muktze. Explica a Gemara, a discussão está na câmera, Bios, da nossa Mishnah. De Kule Alma, todos concordam que Sui Karkaot, com relação a tampas que se coloca no chão, como uma tampa de um buraco, e Mejlem Betachizain e Lolon, somente pode ser locomovido em Shabbat se tem um suporte para a mão, se é uma tampa que se coloca no chão. Kisui Akelim, tampas de utensílios, afalgav de Elaem Betahizá, fala aqui o sábio, tampas de utensílios mesmo que não tenham suporte para segurar, não é Muktze, não precisa de um suporte para aqui não ser Muktze. Que plique toda a machlok que está na câmera, viose, bekelim de Havrino Beara, é só utensílios que a pessoa fixa eles no chão, como um forno, que a pessoa fixa o forno no chão, aí é diferente, mas o sabar de Gazrina. O Mar Savalo Gazrina, Tanakama fala que vamos fazer um decreto proibir locomover tampas de utensílios que estão fixos ao chão para a pessoa não chegar a locomover tampas que a pessoa coloca no chão como tampas de buracos que realmente vai ser Muktze lá. Então, conforme Tanakama fazer um decreto, esse caso do forno para o caso do buraco, o Mar Savalo Gazrina, ele abriu e fala que não vamos fazer um decreto, não vamos fazer aqui uma cerca desse caso de um forno que está fixo ao chão para a pessoa não chegar a locomover tampa de um buraco. Lishnah é uma outra linguagem do mesmo ensinamento que plique Bekisui Tanur, a Machloket Tanakam Rabiosi só com relação à tampa de um forno, como a gente falou que o forno é uma coisa que se fixa no chão, Maimedam Melene Kisui Karka, o Maimedam Melene Kisui Kelim. Conforme essa segunda linguagem aqui, essa segunda versão, conforme Tanakam, a gente vai aqui comparar esse caso do forno com um buraco, é como se fosse um buraco, uma vez que está fixo ao chão. O Marmedam Melene Kisui Kelim, Rabiosi vai comparar esse caso do forno com uma tampa de um utensílio que mesmo que não tenha um suporte, não é Muktze. Isso fala aqui, Agmaradran Allah Kola Kelim, Baruch Hashem, temos o Perek Kola Kelim, começamos o Perek Mefanin. Perek Mefanin lida com proibições rabínicas. Primeira proibição rabínica é a proibição de se esforçar em Shabbat. Vamos ver a Mishnah, qual situação é permitido se esforçar em Shabbat. Fala a Mishnah Mefanin, afilo arba vechamesh kupot shel tevel vechel tevuah, mipnei aorchim, é permitido esvaziar um lugar, mesmo que a pessoa vai ter que locomover, vai ter que carregar aqui 4 ou 5 blocos de capim ou de produção para liberar espaço para as visitas sentarem lá, mipnei bitur beta midrash, e para pessoas conseguirem sentar para estudar Torah lá, é permitido. Ou seja, quando tem um tzorech, uma necessidade, é permitido se esforçar carregando 4 ou 5 blocos de produção. Avalou et al-tzar, é proibido esvaziar um armazém. Já vê na Gemara como se trata isso. Mefarim trumat Torah, ou seja, é só permitido locomover objetos que não sejam muktze. Vai citar a Mishnah, quais são esses objetos que não são muktze. Trumat Torah, primeiro caso que não é muktze, é uma oferenda, uma trumat do Kohen, que é Torah, é permitido comer ela em Shabbat, o Kohen pode comer ela, pode dar para o seu animal comer. Então, é permitido também locomover isso, não é muktzeh, o dmai. Dmai é aquela produção do amaretz, a produção de uma pessoa simples na Torá, que é um pouco suspeitada, que a pessoa não tirou os dízimos, o maaser rishon. Então, mesmo assim, pode locomover isso em Shabbat, talvez que os pobres podem comer dmai, mesmo que eles não vão fazer a frachá, a separação do maaser rishon, os pobres podem comer dmai na dúvida. Uma vez que a maioria das pessoas simples na Torá, sim, eles tiram o maaser rishon normalmente. O maaser rishon shini tlat trumato, o maaser rishon é o primeiro dízimo que se dá para o Levi, que foi tirado já trumat maaser, ou seja, o dízimo do dízimo que o Levi dá para o Kohen, já foi tirado esse dízimo do dízimo, não é muktzeh, pode locomover isso em Shabbat, o maaser sheni vekdesh nivdu, o segundo dízimo que se come em Yerushalayim, vekdesh, aqueles bens do Betamigdash, nivdu, porém já foi aqui transferida a kedushá deles, a classificação aqui de ekdesh já foi transferida para moedas, e também a kedushá do maaser sheni já foi transferida para moedas, então é permitido ter proveito disso em Shabbat, Yom Tov, então não é muktzeh, beturmus ayavesh, um grão chamado turmus, que é muito amargo, pode ser locomovido também, não é muktzeh. Porque as cabras comem esse turmus, não é muktzeh. Porém, fala aqui a Mishnah coisas que são proibidas locomover porque são muktzeh. Valor da Tevel, uma produção que não foi tirada de uma gdolá, a primeira oferenda para o Kohen, aquele meio por cento da produção normalmente que se dá para o Kohen, então se não foi tirado isso, é Tevel, é muktzeh. Valor de Maaser Rishon, Shelo Nitla Trumato, não pode locomover o primeiro dízimo que dá para o Levi, que não foi tirado o trumato maaser dele, também é tevel, é proibido comer isso. Veloit maaser sheni, vekdesh shelo nivdu, não pode também locomover maaser sheni, o segundo dízimo, ou ekdesh, os bens do Beit HaMikdash que não foram resgatados, aqui a kedushá deles, não foi transferida a kedushá deles para dinheiro, eles têm que ser comidos em Yerushalayim, o ekdesh não pode ser comido, é muktzeh, então não pode ser locomovido também. Veloit aluv, não pode locomover luf, é uma cebola muito forte que não dá para comer, se ela não está cozida, mesmo os animais não comem. Veloita kardal, e também não pode locomover a mostarda, que também não dá para comer mostarda se ela não está amassada, é muktzeh também, esse luf também, essa mostarda, são muktzeh, não pode locomover, não serve para nada em Shabbat. Rabbi Shimon ben Gamliel matir beluf, Rabbi Shimon ben Gamliel fala que é permitido locomover o luf, essa cebola muito forte, me preencheu uma halorvim, que ela serve para dar de comer para os corvos. Falam os comentaristas, as pessoas daquela época tinham corvos como animal de estimação. Ravilekash, agora com relação a alimentos para os animais. Ravilekash são pacotes de capim, ravilekashim, pacotes de madeira, porém são madeiras frágeis, frescas, que os animais comem. Ravilekashim são pacotes de bambus frescos que os animais comem. Imitkina lemachal beimah metaltelinotan, veimlaven metaltelinotan. Se a pessoa designou elas na véspera de Shabbat para ser uma comida para os animais, pode locomover isso em Shabbat, não é muktzeh. Se não, então é muktzeh. Continua a Gemara. Hashta chamesh mefanin arba mebaia. A Mishnah falou, pode aqui esvaziar 4 ou 5 blocos de produção para deixar espaço para as visitas ou para as pessoas estudarem o Torá. Pergunta a Gemara. Se já falou que pode locomover 5 blocos de produção, blocos de capim, por exemplo, com certeza pode locomover 4 blocos de capim, porque é menos esforço, aqui o problema é o esforço da pessoa, então por que falou 4 ou 5? A Marafriz, da Marafriz, vai explicar. Arba Mechamesh, se a pessoa tem lá 5 blocos, em certo lugar a pessoa precisa esvaziar, não tira os 5 blocos, tira 4 blocos, não pode tirar todos os 5, porque a pessoa pode querer alisar o chão, depois que vai ver que tem aqui buracos no chão, não pode tirar todos os 5, para a pessoa não chegar ali a Shvui Gumot, consertar o chão vai ser boné, vai estar construindo um pedaço da casa em Shabbat. Vechamesh, meu sargador, se a pessoa tem um grande armazém, só pode tirar 5 blocos, não pode tirar mais do que 5, para a pessoa não se esforçar em Shabbat. O maior valor está o tzad, você já sabe que se tem 5 blocos, só pode tirar 4, não pode tirar todos os 5 blocos de produção, para a pessoa não chegar a alisar o chão, para quem tem que falar valor está o tzad, não pode esvaziar um armazém, já sabíamos disso, que não pode esvaziar um armazém, para não chegar a endireitar o chão, alisar o chão. Resposta, resposta aqui é uma proibição de muktzeh. Se a pessoa não começou a esvaziar isso da véspera de Shabbat, essa produção aqui que está nesse armazém é designada para comércio, é muktzeh em Shabbat, é proibido esvaziar mesmo um bloco de produção desse armazém. O mani rabi udai deitli muktzeh. Como quem vai essa opinião dessa Mishnah, como rabi udai, a gente vai ver essa discussão na frente. A Bíblia fala que é uma coisa que a pessoa designou automaticamente para comércio, por exemplo, é muktzeh. Não pode locomover isso em Shabbat. E Rabi Shimon discutiu com Rabi Yehuda e fala que não tem esse mukta, a pessoa que não rejeitou isso diretamente. E mesmo que a pessoa colocou num armazém para fazer aqui comércio, mesmo que serve para a pessoa ainda para usar no Shabbat, não virou mukta por causa disso, a pessoa não rejeitou isso completamente. Porém, Rabi Yehuda fala que Itle mukta, tem sim esse mukta que também não pode esvaziar um armazém, mesmo um bloco. Se a pessoa não começou a esvaziar na véspera de Shabbat, é mukta para comércio. O Shmuel discute com a Frisda. Amar, falou Shmuel, Arba Bechamesh, Kedeamri Inchi, isso que falou 4 ou 5, é como o costume da pessoa falar 4 ou 5, quer dizer muitos. Mesmo que a pessoa queira esvaziar esse lugar, tirando muitos pacotes, muitos blocos de produção, é permitido fazer isso, fala Shmuel. Isso fala que a Gemara, o Maia Valor e tal Tzar, quer dizer, então, não pode esvaziar um Otzar, um armazém, Shiloh Igmor, Kulon, Dilmater, Ashvoi Gomot, a mesma coisa que a gente falou anteriormente. A Shmuel aqui não pode esvaziar todo esse armazém, a pessoa não esvaziar e ver que tem buracos no chão, não chegar a alisar o chão. A Valatrul e Matril, porém, a pessoa que quer tirar um pouquinho desse armazém para deixar espaço para as pessoas estudarem Torá, por exemplo, pode começar a tirar esses blocos em Shabbat e Yom Tov, não é Muktze. O Mani Rabi Shimon, deleite le Muktze, como quem vai essa Mishnah conforme Shmuel, é que eu vou na opinião de Rabi Shimon, que não tem esse Muktze, a pessoa que não rejeitou certo objeto, então não por isso virou Muktze, e a pessoa pode esvaziar esse armazém, pouco a pouco, não todo o armazém, mas pode esvaziar alguns blocos desse armazém, conforme Shmuel, porque não tem aqui Muktze, que essa Mishnah é conforme a opinião de Rabi Shimon. Isso fala aqui Agmará, já deixamos aí um novo Daf, com novos conceitos, do Hadonai Lulam. Amém, amém.